Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, aqui do nosso Estúdio 2 da Rádio Coração. Estamos falando sobre a questão da qualidade dos alimentos e os reflexos econômicos da Operação Carne Fraca para o Brasil, aqui para o Mato Grosso do Sul. E também trazendo aqui uma reflexão com os nossos participantes. Eu queria voltar aqui falar com o Bernardo, né, sobre essa questão da fiscalização, né, e do acompanhamento desta e de outras realidades que a gente acompanha. Mas o Bernardo ainda há pouco salientou para mim aqui sobre a questão que foi puxada lá na operação, sobre a questão da cabeça de porco, né, e outras coisas. Como é que isso é permitido fazer, ou aquilo que saiu, o pessoal, porque o pessoal se assustou, parece que estou comendo salsicha de onde, o que é que vem, né? É uma coisa normal que isso aconteça?
Não, isso, na realidade, isso não existe. Eu trabalho nessa área, eu já fiz auditorias em pelo menos uns 40 frigoríficos aí, e eu nunca vi isso, nenhuma citação em lugar nenhum, nem em frigorífico grande, nem em frigorífico pequeno, isso simplesmente não existe, tá? Talvez uma má interpretação da informação, uma falha de comunicação, isso não existe, porque qualquer consumidor, até uma criança, vai perceber se for utilizado papelão em salsicha, em mortadela, em qualquer desses produtos que a gente considera de massa fina. São aqueles de cozimento com a massa extremamente moída, são os produtos de massa fina, mas é impossível, é impraticável, né, essa questão. O que aconteceu no diálogo entre as pessoas do frigorífico sobre a situação de colocar no papelão, e que existe nos frigoríficos, por exigência da Inspeção Federal, as áreas de embalagem. Então existe a área de embalagem primária e, por uma questão de higiene, a área de embalagem secundária. O que é a área de embalagem secundária? Onde se usa o papelão. Por quê? Porque nós consideramos o papelão como contaminado. O papelão vem em caminhões abertos, ele pega poeira, o pessoal pisa em cima, então o papelão, no descarregamento, o papelão é considerado contaminado. Então ele tem uma área que a gente chama de sala de embalagem secundária, onde é utilizado o papelão. Então não se pode colocar o papelão numa área onde você tem carne exposta, produto exposto. Então o que acontece? Nesse setor de carne mecanicamente separada, o CMS, que foi dito na gravação, um funcionário falou para o outro, mas a situação desse papelão não era colocar o papelão na carne, era justamente o contrário, a carne no papelão. Então, e para fazer isso, ele tem que colocar o papelão dentro do setor, mas esse papelão é embalagem, tá? E ele, obviamente, ele sempre vai estar revestido com plástico. Isso é uma coisa perfeitamente normal e aceitável, tá? Agora, não papelão na carne, simplesmente não existe. Tá? Eu queria também esclarecer algumas situações aqui, e em relação à cabeça de porco que foi falado. Então, fica uma impressão assim de que se pega uma cabeça de um suíno abatido e se mói ele, então, com osso e com pele, com orelha e tudo. Na verdade, isso não acontece. Tá? O que é utilizado é a carne da cabeça do suíno, como também é aproveitada a carne da cabeça do bovino. Tá? São os músculos masseter e pterigoide, que são, que a gente conhece popularmente como bochecha, tá? Isso é utilizado no Brasil, na Europa, em todo lugar. Em alguns lugares isso é até considerado uma iguaria, é o tipo da carne, uma carne extremamente dura.
Sim, na Alemanha é um prato excelente, né? É. A cabeça do porco, então, né?
Então, a utilização dessa carne, ela é permitida, né? Normalmente em produtos cozidos, então, mas não é a cabeça inteira. A cabeça é retirada a máscara e a orelha, que é utilizada normalmente em feijoada. O focinho vai para exportação, tem países que consomem, o brasileiro não consome focinho, mas consome a parte de máscara e orelha, normalmente ingrediente para feijoada, tá? O produto é salgado normalmente, e essa carne é separada e é utilizada em produtos cozidos. Mas é justamente a carne, popularmente falando, a carne da bochecha, tá? Essa é utilizada. E uma outra coisa também que eu entendo como uma informação desencontrada, foi a questão da utilização de... Foi utilizado o termo, naquela entrevista, de substâncias cancerígenas, que depois foi dito que essa substância cancerígena seria o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, qualquer um pode pesquisar aí na internet, é a vitamina C. Ele é usado já há muito tempo como antioxidante. E se vocês pegarem nos rótulos dos produtos, quando compram nos mercados, ele consta lá, lista de ingredientes, matéria-prima, então vem carne suína, carne de frango e tal, e vem lá a lista dos ingredientes e a função de cada um desses aditivos, que no caso desse ele seria um antioxidante. na verdade não se usa muito, usa-se mais o eritorbato, que é o sal do ácido eritórbico, como antioxidante. Por quê? Para o produto não ficar rançoso. Mas ele é permitido. Existe uma lista aprovada pelo Códex Internacional, é utilizado no Brasil e no mundo inteiro, só que você tem certos limites. Conforme o produto, você tem um limite, uma quantidade que você pode utilizar. Tá? Mas esse ácido ascórbico é a vitamina C, né? E ele pode ser utilizado sim. Tem uma instrução normativa 51 que prevê tudo isso, inclusive de outros conservantes, como nitrato, nitrito, isso é só que isso tudo tem que estar declarado e tem que ser utilizado. Para aqueles que têm uma quantidade, por exemplo, o sal, ele não tem limite. O sal é a gosto do cliente, então não tem, porque não, é um produto que... Então a empresa pode colocar, se ela prefere vender mais salgado, menos salgado. Mas o nitrato, nitrito, existe uma legislação, no máximo 150 partes por milhão. Mas nesse caso aqui, eu acredito que por uma informação de como ela chegou, de como foi interpretada, ficou muito ruim para a população. Essa questão de substância cancerígena. E a outra questão dessa dos mercados externos, né, que se bem que o grande volume de consumo no, da produção do Brasil, cerca de 80%, ele vai para o mercado interno, só 20%, 15%, 20%, conforme a espécie animal, ele vai para exportação. Só que a exportação tem todo um glamour, né? Você fala em dólar, fala em container, fala em Europa, Estados Unidos, então tem, mas o grande consumo realmente é no mercado interno, em torno de 80%. Então essa situação, aí você pega para o tempo que se demora, às vezes 8, 10 anos para conquistar o mercado externo, pode simplesmente com uma notícia assim, porque se você diz que os empresários do país são mal intencionados e a fiscalização que é feita e emite o certificado, nós como auditores fiscais federais, nós emitimos um documento aqui que vai junto com essa carga até na Rússia, até no Japão, até na China, até Hong Kong. Esse documento que a gente assina aqui, atestando a qualidade daquele produto, vai até lá. Quer dizer que se a notícia que sai para o mundo todo é de que os empresários não são bem intencionados e os auditores e médicos veterinários responsáveis são corruptos, então qual o mercado que vai ter a sensibilidade, não vai se sentir, no mínimo, receoso em relação a isso aí? Normalmente eles fazem essas... Mas como disse o nosso amigo ali, a maioria dos países já, o Brasil já explicou a situação, que a situação é pontual, então gradativamente isso está retornando à normalidade.
Muito bem, eu queria falar com o Otávio, depois vou passar ali também para o Willi. Uma pergunta em relação à questão da fiscalização as nomeações políticas de responsáveis, né? Ali se falou um pouco durante esse noticiário que em alguns lugares essas indicações acabaram prejudicando, porque depois levou essa questão da pessoa, até foi o Bernardo salientou aqui, do fiscal que foi trocado para lá e para cá, né? Como é que você vê, por exemplo, você que é um produtor, e a gente sabe que a gente está interligado também com o mundo da política, né? Os produtores também. Essas indicações para cargos tão importantes como esse, que parece que no Paraná havia um problema. A ex-ministra Cátia Abreu tentou se defender, chegou a acusar o atual ministro da Justiça também, que foi quem nomeou, quem indicou. E depois, por causa das indicações, a pessoa parece que não teve a liberdade de fazer a fiscalização correta. Depois passo para o Willi, que está ligado à prefeitura também. Como é que você acompanha isso?
Bom, eu volto a frisar, juntamente com o colega Bernardo, que eu conheço de longa data, e sei que o sistema de suspensão brasileiro é um dos melhores, e as nossas leis são uma das melhores, como colocado pelo colega Bernardo. Nós, produtores, nós vimos a seguinte, uma questão assim, volto a frisar. Essas questões técnicas que ocorrem dentro do Ministério, no sistema de suspensão, nós vimos da seguinte maneira. O que ocorreu no Paraná, essas indicações, por exemplo, do superintendente do Ministério da Agricultura representando no Estado, por exemplo, são indicações, nós todos sabemos, são indicações políticas. Tá? Muitas vezes, essas indicações políticas vêm de encontro com o que está acontecendo dentro do estado onde ele representa. O que aconteceu no Paraná, ele teve uma indicação, esse mesmo superintendente, pelo que a gente vê nos noticiários, ele foi indicado, ele foi suspenso, voltou ao governo, ele voltou novamente. E todo aquele pessoal que era ligado a ele voltou também naquela localidade. Então, isso trouxe um transtorno naquela localidade. Isso não quer dizer que aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos conhecimento. Hoje, por exemplo, hoje o nosso superintendente mesmo foi colega meu nas épocas de Empaer, de tudo e tal. É um profissional altamente gabaritado, o Dr. Celso Martins, juntamente com todo o pessoal que está aqui no nosso estado. Tanto é que hoje, dentro do estado nosso, do Mato Grosso do Sul, é um dos sistemas mais rígidos que tem. E eu, como integrado hoje do sistema JBS, que já vem de lá de outras integrações, de outras indústrias, convivo aqui com praticamente com a indústria e o sistema produtivo, na área de suínos, nós vimos que o sistema é bem rígido. Começa do setor produtivo, sai dali da sua granja, até chegar lá no final de industrialização. Então, eu acho que essas questões, não só do Paraná lá, realmente, como Goiás também teve esse problema também, eu acho que a questão dessa, para sanar esses problemas, teria que ser mais, assim, os comandantes regionais deveria ser por indicações, por méritos técnicos, uhum. E não por méritos de indicações políticas. Infelizmente, no país, no Brasil, se você pegar qualquer outro país fora daqui, já isso aí é totalmente diferente.
Menos a Venezuela.
Não sei. Há pouco tempo mesmo, eu estive na comunidade europeia, o sistema de suspensão, tudo essas coisas, é bem rígido também. E não quer dizer que no Brasil nós não somos assim. Então, se você pegar aí o agregado aí de todo o sistema de fiscalização brasileiro, eu acho que isso aí não chega a menos de 1% que ocorreu isso aí. E durante toda essa trajetória profissional que eu tenho de 35 anos no campo, isso aí é um ponto, a gente vê pontos já aconteceram aqui, ali, mas só que é o seguinte, são pontos isolados. De quê? Que aí eu já falo do lado profissional, são maus profissionais em locais já designados para fazer aquilo. Então, eu acho que a operação da Polícia Federal, nesse momento, ela visa para corrigir esses erros, que é um trabalho daí de 2 anos. E eu acho que o colega que também fez isso, essa denúncia, eu acho que se todo mundo, nós, começasse a fazer isso aí, o Brasil hoje, ele estaria num patamar bem mais elevado, tanto na política, como na economia, como também no perfil de tecnologia a ser gerado. Então, eu acho que esse é o ponto substancial para a gente ter tomado. Veja aqui o Bernardo aqui, eu estou colocando o Bernardo, o exemplo de trabalho. Não é porque estou na presença dele, é um exemplo de trabalho que nós acompanhamos de longa data. O perfil, tudo, muitas vezes até a gente vê da própria indústria a reclamação da situação, mas não é, ele está fazendo o seu trabalho de acordo com as normas impostas, tanto nacionais como internacionais.
Muito bem, o Willi.
Referente aos cargos que o senhor citou como cargos políticos, nem sempre ele é uma citação política. Eu sou um exemplo disso. Eu fui convidado para a administração do ex-prefeito Murilo por uma indicação da sociedade para prestar serviço junto à prefeitura por causa de todo aquele transtorno que teve na operação lá do ex-prefeito Ari Artuse. E eu vendi a ideia para o ex-prefeito Murilo e vendi a ideia para a atual prefeita Délia e eles aceitaram. Qual que é a ideia? É defender o usuário SUS. A partir do instante que você defende o usuário SUS, você briga por esse usuário, você está fazendo o seu trabalho correto, trabalho digno, né? E sem influência política. Tanto é que eu não sou filiado a nenhum partido político. Já recebi convites inclusive para ingressar na política, não tenho interesse, né? Então, depende do ponto de vista. Lógico que existem vários locais do Brasil com indicações políticas para favorecimento. Não é o caso aqui, por enquanto, até agora nunca se observou, um favorecimento pessoal. Isso não existe, pelo menos na minha parte não existe, e também desconheço alguma parte referente a isso.
Aqui o nosso amigo Lenilson, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que caracteriza crime quando a gente parte para a fiscalização de produtos adulterados.
Inicialmente, Queria também, eu concordo também com o amigo Willi, no sentido de que eu acredito que não é o fato de ser nomeado ou não, comissionado ou não, que torna aquele representante do órgão público corrupto. Né? E é claro que há alguns cargos que é importante que tenha um concurso público, mas não é o fato de ser nomeado ou indicado que vai tornar ele irresponsável. Porque isso vai depender, claro, do administrador e da ética profissional. A maioria, e o importante, a maioria é séria, e o importante nesse sentido é que tenha pessoas que não só sejam nomeadas, mas que tenham capacidade técnica. A gente não duvida, nesse sentido, que a vigilância sanitária está bem representada pelo nosso colega aqui. Em relação à questão, o que caracteriza quando há esses fatos de adulteração, quando há os fatos de relacionado a colocar produtos inadequados no mercado, eu gostaria de citar dois direitos do consumidor. Um deles é de ter produtos adequados. Ele tem direito à adequação daquilo que ele consome. Né? Se ele vai comprar uma televisão, ela tem que funcionar. Não tem sentido, ele vai lá, compra a televisão, chega em casa, ele não pode assistir. Então, a qualidade do produto que ele adquire. O outro é o direito à informação. Ainda que se possa utilizar determinados produtos no alimento, ácido ascórbico, o papelão para ser colocado a carne lá dentro, é claro que o papelão não é o ingrediente do alimento, mas alguns itens, tipo parte do porco, ele tem que ser informado. Um dos exemplos que saiu também nas reportagens foi a questão da água no frango. Ela é utilizada? O frango é congelado, ele vai ter uma parte de água, é claro, mas tem que ser informado. Qual é a porcentagem de água que tem aquele alimento? O consumidor tem direito à informação. Se está faltando direito à informação, está violando o direito do consumidor. E é claro que, no sentido, quando há adulteração de alimentos, quando há a falsificação de alimentos ou produtos vencidos colocados no mercado de consumo, isso, além de infração ao Código de Defesa do Consumidor, caracteriza também crime, sujeitando o empresário fornecedor que cometer essas infrações, tanto a responsabilização perante PROCON, quanto perante a Justiça Penal. Né? É claro que na primeira parte, no primeiro bloco, foi mencionada a questão que o PROCON tem feito. O PROCON fiscaliza. O PROCON vai aos estabelecimentos comerciais e verifica se os produtos têm qualidade, se estão dentro do prazo de validade, mas é importante também que o consumidor seja o primeiro fiscal. E o consumidor, ele deve estar atento. Né? Quando a gente trata de carne, a carne tem certas características, seja a carne in natura, ela tem uma cor, ela tem que ser vermelha. Né? Esse vermelho não pode estar viscoso e nem pode estar muito escuro, então ele é o primeiro fiscal que vai verificar. A carne não pode ter um cheiro, um mau cheiro. Ela tem seu cheiro característico, mas ela não pode ter um mau cheiro. Se ela tem um mau cheiro, ela não está adequada ao consumo. Então, o consumidor é o seu primeiro fiscal. Quando ele chega no estabelecimento, se ele encontrou um produto que ele entende que está inadequado, ele tem que reclamar, seja primeiro junto ao fornecedor, ao empresário, se não resolver, buscar os órgãos competentes, PROCON, Vigilância Sanitária, para que seja observado e respeitado o seu direito. Eu acredito no empresariado brasileiro, a maioria é séria, e o PROCON, ainda que alguns às vezes não acreditem, ele é em prol também do bom fornecedor. Quando o PROCON, a Vigilância Sanitária e os outros órgãos fiscalizam, ele está em prol do bom fornecedor. Porque aquele que não é bom, que não fornece produtos adequados, ele vai acabar sendo excluído porque o consumidor não vai mais confiar neles. Então é como se fosse um balde com laranja. Se tem uma laranja podre, pode estragar as outras? Pode, mas depende de quem está fiscalizando e tirando aquela laranja podre ali do meio. É isso.
Muito bem. Alessandro, aqui eu lembro que quando esses investimentos foram anunciados, né, essas grandes empresas vieram para Dourados, e houve uma chiadeira dos pequenos frigoríficos. Né? Eu lembro que eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, e o pessoal disse, olha, vai tirar emprego, isso e aquilo. Você aqui tem uma empresa de médio porte, né?
Sim.
A compra de vocês está localizada com esses pequenos ou com esses grandes mercados?
Com os pequenos.
Com os pequenos.
Isso, a gente é parceiro dos pequenos, principalmente no frigorífico de Amambai, um de Nova Andradina. A gente evita estar comprando desses frigoríficos grandes, porque a gente sabe da qualidade, vamos dizer, a qualidade da carne. A carne que a gente compra procura justamente por causa da carne in natura, onde que a gente vem com carne com qualidade. Muitas vezes, até de pecuaristas aqui da região, que a gente acaba comprando essa carne, né?
E essa carne passa pelo mesmo processo de fiscalização? Como é que...
Como ele falou, todas as nossas carnes têm que vir com o CIF, ou seja, alguém, um fiscal, como eles estão lá dentro do frigorífico, atestando essa carne. Essa carne chega com o carimbo do CIF, é toda legalizada, não tem nada de errado. E a gente mesmo, dentro da empresa, tá até comentando com o Vili, a gente tem um processo dentro da empresa que a gente... da fiscalização municipal, que a gente está ligado ao SIND municipal. A gente também tem a prefeitura em cima da gente, fiscalizando a gente. A gente produz a linguiça lá dentro, no caso. A prefeitura vai constantemente fiscalizar nossas instalações para ver como que tá, se está de acordo com aquilo. E a gente está, até onde eu sei, a gente está dentro da regra, no caso, com produto de qualidade, ambiente de qualidade, tudo dentro da produção, e as nossas linguiças passam por análises constantemente. Nenhum momento foi reprovado. Até a vigilância já pegou, já mandou para Campo Grande, voltou com atestado de ótimo.
Bom, as grandes empresas mandam fazer pesquisa, né, pelos institutos. As médias, os patrões vão pesquisar, né, porque acaba tendo contato com a população.
Não,
né?
A gente tem lá na empresa, a gente tem o nosso diferencial é o pessoal, os clientes falam, é o açougue.
Ah, certo.
O açougue, é isso que eu queria perguntar. Eu gosto de chegar no teu mercado, porque o açougue, eu sei que a tua carne chega. Nossa carne, ela chega, vamos dizer, 4 a 5 vezes na semana. Eu não trabalho com estoque. A gente trabalha com carne, vendeu a carne, tem. Você chega lá, não tem, me desculpa, mas acabou. Aí só quando chegar a carne no próximo dia.
Vamos ali para o Carlos, porque nós falamos de pequenos e grandes. Carlos, falávamos ainda há pouco aqui no nosso intervalo, né? E a gente conclui esse bloco com você, sobre essa questão dos pequenos e dos grandes. Se nesta crise que nós agora presenciamos e ainda estamos, né, no processo de desencadeamento, tivéssemos aí uma proliferação de muitas empresas, como é que isso teria procedido? Que você usou um termo técnico que tem que destrinchar para o povo, né?
Eu falava que dessa preocupação que o governo federal teve a partir de 1998, de usar os recursos do sistema de crédito no país para permitir aquilo que a gente chama de verticalização do setor. E isso foi extremamente importante. Aconteceu com o setor de grãos, aconteceu com o setor de carnes e aconteceu com uma série de outros segmentos econômicos do país, e isso é muito importante. Então, no setor de carnes, a gente precisa trabalhar com 3 realidades. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor sistema de produção mundial de carne de frango. Isso é técnico, é tranquilo.
Que até os muçulmanos compram aqui, né?
Sem dúvida nenhuma. E foram muito bem utilizados, tanto os recursos do BNDES, quanto os recursos dos fundos constitucionais, no sentido de se profissionalizar esse setor de produção de carnes, que hoje tem uma qualidade atestada no mundo e pode ficar... Sem sombra de dúvida que não apareceu em momento nenhuma denúncia sobre carne de frango. O setor de suínos também, desde 1990, teve um trabalho de profissionalização muito grande. O nosso maior problema continua sendo a produção do bovino, porque a estrutura de confinamento, semi-confinamento, ela não avançou na velocidade que se queria, até porque é caro confinar bovino e é uma tecnologia que precisa de melhor investimento, desde lá do nascimento, da recria, da engorda. É um setor que ainda precisa passar por transformações técnicas e chegar até a industrialização. Mas o governo federal fez um trabalho de colocação de crédito e verticalizou o sistema. Então, nós temos hoje frigoríficos pequenos que atuam no nível local e regional, nós temos frigoríficos de planta média que atuam no mercado nacional e nós temos grandes redes, né, grandes indústrias que operam basicamente mercado nacional e mercado internacional. E isso foi positivo porque, diante de uma crise dessa, que paralisou temporariamente as exportações, se nós tivéssemos, como nós tínhamos em décadas anteriores, do século passado, um sistema muito pulverizado, nós teríamos uma quebradeira imensa de empresas no país. E essa quebradeira se reflete de imediato no mercado de trabalho. Nós já temos hoje no Brasil quase 14 milhões de desempregados. Se nós tivéssemos uma quebradeira em sequência no setor, teríamos um risco até de convulsão social no país. Então foi muito importante que isso tenha acontecido. Agora, é claro que tudo em economia tem pontos positivos e tem pontos negativos. Por exemplo, nós temos hoje uma situação séria no estado do Pará, em que uma única empresa compra bovinos no estado. E aí nós temos denúncias de produtores que estão dizendo assim: eu carreguei meu caminhão a 120, 130 quilômetros do ponto de abate, com a certeza de que eu ia receber 148 por arroba. Cheguei lá no frigorífico com a carga fechada, me ofereceram 130. Se eu quero bem, se eu não quero, eu volto com o meu caminhão e vou rodar 400, 500 quilômetros, vou procurar um outro que abata. Então, tem ainda algumas distorções que precisam ser trabalhadas, mas o importante é que o setor se profissionalizou, tem hoje condições de estar entre os setores mais bem estruturados do mundo e existe todo um trabalho de aporte no sentido de se desenvolver a cadeia. Então, o que precisa ser feito de agora em diante é uma política de usar os fundos constitucionais para se fortalecer também as pequenas unidades. É importante que elas existam, porque, como bem colocou o Alessandro, essas pequenas unidades facilitam o trabalho de abastecimento dos centros de distribuição local e regional, né? Isso é muito importante que aconteça no país, porque a economia precisa ter essa capacidade que eu falei aqui, da chamada flexibilização de abastecimento, né? Então é isso que significa, padre. E é muito importante que aconteça na economia de um país.
Muito bem, um intervalo brevíssimo, depois a gente já retorna com o nosso último bloco com poucos minutos. E aqui já tem uma pergunta que depois eu vou direcionar para o Alessandro e para o Willi também.
Programa Ponto de Vista.